Eu quero, de forma muito respeitosa, cumprimentar Vossa Excelência, deputado Kennedy Nunes, cumprimentar os demais deputados que fazem presente na presente sessão, bem como também cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, bem como senhoras e senhores ouvintes da TVAL. Também a imprensa que se faz presente, quero também cumprimentar. Faço questão de ocupar a tribuna no dia de hoje para esclarecer os fatos ocorridos na semana passada, quando da realização da sessão ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. A certa altura da reunião, quando eu solicitei ao eminente deputado Altair Silva que procedesse o relatório e voto do projeto de lei de número 078.1/2022, que trata da redução de ICMS de vários setores da economia de Santa Catarina, bem como prorroga o prazo de concessão de benefício de outros setores também da economia catarinense, comuniquei a todos os membros da Comissão de Finanças que, em razão de um acordo de líderes feito no dia 19, por proposição de Sua Excelência, o senhor deputado presidente destacado, deputado Moacir Sopelsa, de que, naquele dia, dia 27 de abril, devêssemos votar, no âmbito interno da Comissão de Finanças, o projeto de lei, aprovando ou rejeitando, pois os líderes também decidiram que, no mesmo dia à tarde, a partir das 16 horas, 9 do dia, devesse ir também votar o projeto de lei 0078. Foi quando criou-se a polêmica de que se daria vistas ou não para qualquer deputado que pedisse vistas. E disse e reafirmei da impossibilidade de conceder vistas em gabinete, tendo em vista decisão de líderes. Mas que poderia atender o pleito do deputado ou dos deputados, concedendo vista em mesa do presente projeto de lei, que, aliás, é comum nesta casa os presidentes das comissões e os próprios deputados solicitarem vista em mesa de projetos de lei. E aí eu quero especificamente me dirigir ao deputado Bruno Souza, que não concordou com a concessão de vista em mesa e reiteradas vezes me perguntava: deputado, qual o artigo do regimento? Qual o artigo do regimento? Qual o artigo do regimento? E eu disse: não está no regimento. E evidentemente que não está no regimento o acordo de líderes. Mas estou nesta casa há quase 16 anos. E há quase 16 anos eu ouço dizer que acordo de líderes ele tem supremacia sobre o regimento interno. Mas quero aqui, antes de entrar com mais profundidade nessa questão, dizer, eu peço a assessoria que ponha as telas para todas as senhoras telespectadores, acordo de líderes existe na Câmara Legislativa do Distrito Federal, não é só aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que o acordo de líderes existe no Congresso Nacional, que o acordo de líderes existe no Senado Federal, que o acordo de líderes também existe na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E eu quero aqui, deputado Moacir Sopelsa, presidente da Assembleia Legislativa, abrir um parênteses. O deputado Mauro de Nadal, que com muita competência presidiu esta casa no ano passado, e num desses dias eu fiz questão de, ao sair de casa, me dirigir para a Assembleia Legislativa e direto ao gabinete do deputado Mauro de Nadal e parabenizá-lo pelos trabalhos que ele presidiu no dia anterior aqui na Assembleia. E disse assim: o Mauro, parabéns pela condução, você me orgulha muito. E ele conduziu, foi uma sessão tumultuada, mas o deputado Mauro soube realmente presidir aquela sessão com muita maestria. Mas nenhum deputado, quando do chamado pacote da mini-reforma e dos pacotes, volte a lâmina, por favor, e dos pacotes do reajuste, nenhum deputado refutou o acordo de líderes. E mais, deputado Sopelsa, projeto de lei que adentrou nesta casa foi votado no dia seguinte no plenário, conforme acordo de líderes, votando favorável ou votando contrário. Mas nenhum dos 40 deputados refutou o acordo de líderes. Nenhum. E todos os projetos foram votados. Mas vamos partir do pressuposto de que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina nunca se havia feito um acordo de líderes e que somente nos outros estados do Congresso Nacional. Mas existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dizendo é ato interna corpus do Parlamento. E qualquer Parlamento brasileiro, seja municipal, estadual ou federal, emenda constitucional, mandado de segurança, atos do Poder Legislativo, controle judicial, ato interna corpus, matéria regimental. Todos os líderes, deputado José Milton, Vossa Excelência sabe disso, sempre foram convidados a participar da reunião. No dia 19 de abril, pode passar a próxima lâmina, o senhor presidente, por WhatsApp, mandou a sua assessoria convocar todos os líderes para a reunião, para tratar do PL o 078. Está ali. Está no WhatsApp de todo mundo. Eu recebi, todos receberam. O deputado Bruno também recebeu.
Está autorizado, deputado? Pode usar o horário do nosso partido, sim.
Deputado Marcos Vieira faz uso do horário do partido do PP por até 4 minutos e 30 segundos.
O deputado Bruno Souza recebeu e respondeu no WhatsApp. Diz ele assim: toda a bancada do Novo estará presente. Mas ele não compareceu à reunião. Mas terminada a reunião de líderes, o deputado Bruno fez questão de adentrar ao gabinete do presidente Moacir Sopelsa e foi lá saber qual a decisão tomada. Mas não bastasse isso, no dia 19 de abril, pode passar, o deputado Sopelsa trouxe ao conhecimento do plenário a decisão dos líderes. Pode passar outra lâmina, por favor. Vamos ver o que o deputado Sopelsa diz.
Do governo do Estado, que tramita, como eu disse, na Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieiras, no acordo de líderes hoje pela manhã, também ficou acordado que tramitaria na Comissão de Finanças na próxima terça-feira e nós poderíamos trazer na terça-tarde esse projeto para ser votado em plenário. Concedo a palavra à Vossa Excelência, deputado Bruno.
Na verdade, presidente, minha questão de ordem é algo muito singelo. Nós temos uma ordem do dia estabelecida, né? O extra-pauta não poderia ser depois da ordem do dia? Não, porque eu acho que faz mais sentido, né? A ordem do dia já estava pré-estabelecida, né?
É que esse foi um acordo de líderes, deputado Bruno. Quando um acordo de líderes...
Para incluir na pauta, mas não tem nenhum problema, acho que seguimos a ordem do dia e depois a extra-pauta.
A gente tem essa prerrogativa de você fazer...
Eu sei que o acordo de líderes tem isso.
E após, seguiremos com a ordem do dia normal.
Senhores deputados, o deputado Bruno não contestou a decisão de líderes. Ele simplesmente questionou o presidente quanto estava do dia. E na continuidade da fala, ele disse assim: compreendo. É isso, deputado. Ele concordou com a decisão de líderes. Pode passar, por gentileza.
Então, concedo a palavra a Vossa Excelência, deputado Bruno.
Pode passar mais uma vez.
Na verdade, presidente, minha...
Pode passar. Olha o imbróglio criado pelo deputado Bruno na reunião da Comissão de Finanças e a entrevista que ele concedeu à CBN Diário.
Passa. Eu leio o artigo.
Sim, senhor deputado Bruno, por gentileza, deputado Bruno. Houve uma reunião de líderes convocada por Sua Excelência, o presidente da Casa.
Leia o artigo.
Na semana passada. E os líderes, por unanimidade, se Vossa Excelência não estava presente, eu não tenho culpa, por unanimidade, aprovaram ou decidiram votar o projeto no dia de hoje na comissão e hoje à tarde no
plenário. Leia o artigo. Leia o artigo.
Não tem artigo.
Regimento, não, regimento. Então, deputado, o senhor, Bruno, está falando que o regimento não existe.
Deputado Bruno.
Não, não, eu não aceito.
O senhor quer ver...
Senhores, ele não contestou o presidente na semana anterior. Ele concordou com a reunião de líderes. O que levou o deputado Bruno a mudar? O que levou o deputado Bruno a mudar foi porque ele estava sendo cobrado pela sociedade catarinense, que em dezembro votou pelo aumento da alíquota de ICMS do leite. E ele queria rever a sua posição. E para rever a sua posição, ele estava acusando os outros. Eu não infringi nada. Tanto que eu não infringi que o deputado Bruno entrou com um mandado de segurança contra a minha pessoa, contra o presidente da Comissão de Finanças e Tributação. E qual foi a decisão da juíza de primeiro grau? Disse, ante o exposto, indefiro a petição inicial e, por via de consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Ou seja, o juiz de primeiro grau disse que o deputado Marcos Vieira não cometeu nenhuma irregularidade. Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma irregularidade. O que aconteceu é que ele entrou com o segundo mandado de segurança contra o presidente da Casa. E, aliás, me permite aqui fazer um pequeno parênteses. O senhor desembargador, Samuel Juízo, errou na sentença.
Muito bem. O deputado, o PSDB tem, PSD tem 6 minutos. 6 minutos. 6 minutos.
O desembargador, a meu ver, errou, sob o maior juiz, a sentença. Ao determinar que o presidente, Moacir Sopels, concedesse vista do processo ao deputado Bruno Souza. E aí eu vou perguntar ao deputado Bruno Souza, onde é que está escrito no regimento? Onde é que está escrito no regimento? Que o presidente da Assembleia concede vista de um processo, de um projeto de lei a um deputado. É prerrogativa privativa do presidente de cada uma das comissões permanentes desta Casa. Não é do presidente. Ele poderia, sim, ter refutado a medida de segurança do desembargador, mas não fez, para não criar um atrito. E, ademais, foi desnecessária a intervenção do Judiciário no Parlamento catarinense. O deputado Altair Silva, finalmente, depois de algum tumulto, conseguiu ler o seu relatório de voto e fez pela aprovação da matéria, rejeitando todas as emendas acostadas. O deputado Bruno Souza espalhou pela imprensa de Santa Catarina que pediu vistas por desconhecer o projeto de lei. Ora, todo projeto de lei que adentra nesta Casa é lido no expediente. E cada projeto de lei que é lido no expediente, cada um dos 40 deputados, obrigatoriamente tem que tomar conhecimento. Mas eu vou até relevar e dizer, por um lapso, o deputado Bruno não tomou conhecimento quando lido no expediente, faz mais de 30 dias.
mas alegar desconhecimento do projeto. Quando ele próprio, no curso da tramitação desse projeto, apresentou emenda, então aí eu não entendo mais nada. Se em qualquer momento do exercício do meu mandato eu apresentar alguma emenda no projeto de lei, é porque eu conheço o projeto de lei. Eu conheço. Passa a lâmina ali do voto do relator. O voto do relator. Passa ali a rejeição da emenda, deputado Bruno. Por favor, está ali. O relator rejeitou a emenda dele. Como é que ela acertou o artigo direitinho? Como é que ela acertou o texto? Alegar ignorância do conhecimento do projeto de lei apresentando emenda? Tem pelo menos aí algo de má fé. Mas passa, por gentileza. No dia 27, o assessor do deputado Bruno apresentou para a assessoria da comissão, antes do relatório do voto do relator, um voto vista. Apresentou. E aí vem a terceira situação. O relator fez o seu voto. O deputado Bruno apresentou um voto vista. Se diz desconhecer do projeto de lei, é mentir para a sociedade, é mentir para a população. Deputado Cobocchini, infelizmente foi isso que aconteceu. Apresentou um voto vista. Quando Vossa Excelência, numa comissão, apresenta um voto vista em relação ao voto do relator, é porque Vossa Excelência conhece o projeto e discorda o que está sendo feito do voto do relator e quer apresentar o seu. Mas mesmo assim, por decisão judicial, foi concedido vista ao deputado Bruno. E ele não pautou no dia de ontem. E a pressão popular o fez pedir a inclusão do projeto de lei, esta pauta, no dia de hoje. Porque ele estava sendo cobrado. Em dezembro, ele votou a favor da emenda aumentando o ICMS do leite. Deputado Sopelsa, e para minha surpresa, no dia de hoje, o deputado Bruno apresentou a segunda versão do seu voto vista. Aí sim dizendo que a partir da apresentação desse voto vista é que ele finalmente declarava que tinha conhecimento pleno de todo o projeto de lei. Deputado Bruno, a continuidade do aumento do ICMS que o senhor votou em dezembro, do leite, está fazendo 7 milhões de pessoas catarinenses a pagar mais de ICMS em Santa Catarina. Passou do mês de abril para o mês de maio. A sua atitude não é uma atitude correta. Desculpe lhe dizer, olhando no seu olho. Seja um parlamentar digno. Seja um parlamentar à altura dos seus eleitores. Quero dizer a Vossa Excelência, eu tenho orgulho de ser político. Não tenho medo e não tenho vergonha de ser que sou político. Não devo nada para ninguém. Eu gosto o que faço e faço o que gosto. Muito obrigado.